Boa tarde, Adriano. Você que nos acompanha neste momento através do Jornal Colmeia. Sou Elvin Santos, aqui de Palmas, no estado do Paraná, região sudoeste, divisa com o estado catarinense. Eu chego neste momento para trazer informações do setor policial aqui de Palmas, inclusive que movimentou o estado do Paraná, o Brasil e também os Estados Unidos, porque foi uma operação internacional. Através da alfândega, através também da embaixada americana aqui no Brasil, que esta operação, que estas informações chegaram até a Polícia Civil. Se trata de um menor que foi apreendido, menor este que se considera um líder, um alfa, como ele diz em seu depoimento para a Polícia Civil, em uma organização criminosa que organiza, premedita ataques a escolas. Né? Situação triste que a gente teve em um ataque aqui na nossa região, no estado catarinense, que foi em Saudades, no município vizinho aqui de Palmas, aproximadamente 150 quilômetros, onde crianças e professores foram mortos aí por um jovem também. O delegado da Polícia Civil aqui de Palmas, o Dr. Felipe Silva de Souza, em entrevista à nossa equipe de jornalismo na tarde de quarta-feira, relatou os fatos e como foi chegar até este menor para averiguar estas situações após receber, então, este informativo por parte da alfândega americana aqui no Brasil. Vamos acompanhar.
Realmente foi uma situação grave aí que nos foi informado, né? Eu digo nos foi informado primeiramente pela didância da Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, né? Agência de Investigações de Segurança Interna lá daquele país, que informou então ao Ministério da Justiça aqui, e o Ministério da Justiça então fez o contato com a Polícia Civil do Paraná, através do Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos, e lá no núcleo perceberam que um dos alvos, dos menores que estavam planejando esses ataques e conversando a respeito de ataques e como planejar, um deles estava residindo em Palmas. Então essa informação nos foi repassada, e isso faz 2 dias que foi repassada, né? Então na data de ontem nós já representamos então pela busca e apreensão de possíveis equipamentos eletrônicos e de armazenamento, né, para que a gente possa materializar esse crime, né? A princípio o menor aí está cometendo um ato infracional análogo ao crime de incitação ao crime, então foi solicitado que um mandado de busca para a residência dele, né? Foram, através do relatório de investigação lá do Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos, foram nos repassados 3 possíveis endereços, né? E nós aqui num trabalho de investigação conseguimos individualizar onde esse indivíduo estava residindo. E na data de hoje, então, demos cumprimento a esse mandado de busca e localizamos aí diversos materiais, né? Notebooks, telefone celular, pendrives, equipamentos eletrônicos que precisam ainda ser analisados, mas a gente encontrou também aí uma fotografia de um indivíduo chamado Guilherme, que foi o autor do ataque em Suzano, né, isso em São Paulo, que é um ataque a uma escola em São Paulo. Então a gente anotou que o indivíduo tem uma certa apreciação por esse tipo, né, de ataque, por esse tipo de indivíduos. Trouxemos ele para a delegacia, né, para que fosse feita a sua oitiva, e ele confirmou aqui muito das conversas que o próprio governo americano havia repassado ao Ministério da Justiça, né, conversas essas feitas através das redes sociais, e ele confirmou tudo realmente, né, as falas que ele havia, inclusive numa das falas aqui ele orienta um terceiro a como matar a mãe, né, através, utilizando chumbo, né, como veneno. E ele também demonstrou aí extrema frieza, né, devido bem frio mesmo, confirmou que essas mensagens realmente ele havia trocado e que ele se considerava aí uma liderança dentre esse grupo aí de indivíduos, né. Em Palmas era somente ele a princípio, né, pelo que foi identificado até o momento, óbvio, né, nós precisamos analisar o restante do material, mas pelo que se analisou até o momento, era somente ele em Palmas, mas no Brasil havia indivíduos em São Paulo e também no Pará. E a gente já teve a informação que a Polícia Civil desses estados também já realizaram operação de busca e apreensão nos endereços dos outros envolvidos. Então, basicamente é isso, né? Ele foi ouvido hoje. Como ele não foi pego em flagrante com algum ilícito, não foi feita a apreensão dele em flagrante, então ele foi liberado. Nós encaminhamos o depoimento dele para o Poder Judiciário e o Ministério Público para que analisem aí quais as próximas medidas a serem tomadas. Da parte da Polícia Civil, agora nós vamos encaminhar todo esse material, primeiramente aí para a criminalística, para que seja feita a perícia desses equipamentos eletrônicos. Vamos analisar também o que pode ser feito, o que pode ser analisado aqui diretamente na delegacia, caso esteja desbloqueado, e seguimos então com essa parte.
Doutor, teria nesses materiais apreendidos algum indicativo de possíveis ataques aqui em Palmas ou na nossa região?
No depoimento dele, na oitiva dele, ele alegou que não, né? Que ele não pretendia fazer em nenhuma escola aqui. Mas quando nós estávamos conversando informalmente com ele, enquanto cumpríamos a diligência lá, o mandado de busca, ele falou, relatou que pretendia fazer algo sim, em uma escola próxima onde ele reside, né? Então isso nos deixou bastante preocupados, mas de concreto mesmo, assim, em questão de falas aqui que nos foram repassadas, né, relatórios, não há nada em específico com relação a Palmas. As falas aqui são mais ele orientando pessoas de fora que tinham interesse, principalmente em São Paulo, em realizar ataques em São Paulo.
Conforme o senhor frisou, essa pessoa não ficou detida, né? Por mais que tenha todo esse envolvimento comprovado já através aí também do próprio depoimento do indivíduo, infelizmente vai permanecer à solta. Este momento não pode trazer para a população um certo pavor em saber que tem no meio da comunidade uma pessoa com esse tipo de pensamento?
Então, Elvin, obviamente, né, nós não queremos aqui causar pânico, nenhum temor à população, né? A nossa intenção aqui é divulgar o trabalho e também para que a nossa comunidade saiba o que está se passando. Eu acredito, sinceramente, que ele se sentiu bem acuado com relação a essa questão. Ele achou simplesmente que não seria descoberto, né? Até porque ele utilizava códigos aí, inclusive alfabeto russo, foi apreendido inclusive ali uma folha com alfabeto russo, mas assim, agora o caso está com o Ministério Público e o Poder Judiciário, o qual vão decidir sobre o futuro desse menor, então que as ações dele não vão ficar sem ser vistas, né, sem que a segurança pública tenha conhecimento, embora ele tenha sido extremamente frio em relatar tudo que havia no relatório, ele confirmou, sabe? E as suas intenções, as suas ideologias, ele citou tudo. Ele falou por que ele faz isso, por que começou a fazer isso, ele esclareceu tudo.
Este, então, foi o delegado da Polícia Civil aqui de Palmas, o doutor Felipe Silva de Souza, relatando sobre esta apreensão, infelizmente, uma apreensão. Como a gente conversava anteriormente, Adriano, e é a minha opinião, eu digo neste sentido, por quê? Porque precisou de uma intervenção americana para chegar até esse jovem que estava premeditando este tipo de crime. E, infelizmente, é um tapa na cara da justiça brasileira que este menor foi apreendido. O que é apreendido? Ele foi feito apenas aí o acolhimento do seu depoimento e ele foi liberado na sequência por falta de flagrante. Eu gostaria de saber o que os americanos estão pensando neste momento da justiça brasileira, visto que descobrem toda essa situação de possíveis ataques aqui no Brasil, né, e fora do Brasil, passa a informação para a nossa justiça e o menor, por ser menor de idade, está livre. Claro, a justiça vai estar fazendo esse acompanhamento, mas a gente não sabe o que pode acontecer aí futuramente. Adriano, obrigado pelo espaço, por trazer aí as informações aqui de Palmas. Quero registrar aqui também a minha gratificação em estar fazendo parte hoje do Jornal Colmeia, rádio esta que cresci ouvindo, né, nos meus tempos de Barreiros, aí no município de Pinhão, onde a Colmeia tem uma grande audiência, a família acompanha, parentes por lá acompanham, e com certeza também é um prazer para a gente fazer parte do Jornal Colmeia, por mais que não seja com notícias muito agradáveis, né, como essas trágicas notícias, mas infelizmente estamos aqui também para cumprir o nosso papel de manter a região bem informada quanto a esses fatos. A todos os ouvintes do Jornal Colmeia, uma ótima tarde, um grande abraço, Adriano, e sempre à disposição aqui do Grupo RBJ de Comunicação.